De volta aqui com o CBN João Pessoa para falar sobre política. Está sendo analisado na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que autoriza o Congresso Nacional a anular decisões definitivas do STF, quando, na avaliação dos parlamentares, essas decisões extrapolarem os limites constitucionais. O tema é polêmico, claro, envolve um momento de tensão entre o Congresso Nacional e a Suprema Corte. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora por telefone com o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, autor dessa proposta. Deputado, seja muito bem-vindo ao CBN João Pessoa. Obrigado por participar aqui da nossa programação.
Obrigado, um bom dia a vocês, um bom dia a todos que nos ouvem, um modo especial Felipe, Caio. É um prazer falar aí com vocês e falar com todo o povo da Paraíba, de João Pessoa. Tive recentemente em João Pessoa, junto com meu amigo senador Efraim. A cidade está encantadora, vocês estão de parabéns. E nós estamos aqui no Congresso, vivendo momentos desafiadores para o nosso Brasil. Mas, acima de tudo, comprometidos aqui com a defesa da democracia, fazemos aqui um trabalho mais sério possível. Estou à disposição de vocês da CBN.
Deputado, seu projeto, ele tem amparo constitucional?
Olha, ótima a primeira pergunta, porque isso tem sido explorado por aqueles que são natural na democracia, que alguém discorde, queira manter o Supremo de forma soberana, supremo sobre os outros poderes. O meu projeto é absolutamente constitucional, ele não fere cláusula pétrea, porque o meu projeto não retira prerrogativas do STF, ele trata apenas de incluir no artigo 49 da Constituição são as prerrogativas do Congresso Nacional, ou seja, ele inclui um inciso no artigo 49 que estabelece quais são as prerrogativas do Congresso Nacional. E nas prerrogativas do Congresso Nacional, inclusive, já existe um inciso, o inciso 11º, 49, inciso 11º, diz: é competência do Congresso Nacional zelar para que o seu poder de legislar seja demais. Pois bem, só que, embora diga isso, não diz como fazer.
Deputado, eu queria que o senhor repetisse essa sua última frase, porque a gente teve uma falha na comunicação. Sim. Acabamos não entendendo.
Vou repetir. Eu dizia que o meu projeto é absolutamente constitucional, porque ele apenas acrescenta no artigo 49 da Constituição, são as competências do Congresso Nacional, um inciso onde ele diz que é competência do Congresso Nacional sustar decisões inconstitucionais, decisões que extrapolem a Constituição e que são tomadas pelo Supremo. Ora, o deputado, o senador, quando toma posse, ele jura defender a Constituição. Ele não pode continuar assistindo o STF tomar decisões que extrapolam o seu limite constitucional e ficar calado, de braços cruzados.
Exemplos, deputado, exemplos de situações, exemplos decisões, isso.
Exemplos concretos que o cidadão brasileiro está acompanhando agora assustado, né? Já existe uma lei no Brasil, e quem faz lei é deputado e senador, não é o Supremo. O Supremo julga. E o Supremo está querendo fazer lei. Ele quer mudar a lei. Já tem uma lei no Brasil dizendo que portar drogas é crime. Isso está na lei. E agora o Supremo começa a votar, já está formando maioria para dizer não. Não, o Supremo entende que a lei não vai valer mais. Ele vai anular isso, ele vai dizer que portar até uma certa quantidade de droga é permitido. Ora, se é permitido portar a droga, a pessoa comprou, quem vendeu também, não vai ter como ser punido daqui a pouco. Então nós estamos liberando, nós estamos dizendo que não é crime droga no Brasil, e a lei diz que é crime.
Deputado, como o senhor vê a declaração de pessoas e de parlamentares e até de ministros também, que dizem que o STF somente decide sobre temas sobre os quais o Congresso tem se omitido?
Não, é uma bobagem isso. Isso é um argumento falacioso pelo seguinte: a lei já diz que é crime portar droga. Tem projeto de lei no Congresso querendo liberar a droga. Por que que não decide? Porque não tem maioria. O deputado que é autor do projeto, se ele quiser colocar na pauta, priorizar, basta ele colher assinaturas. Por exemplo, a minha PEC, eu saí colhendo assinaturas, um por um, e colhi 175 assinaturas. Portanto, ela começa a tramitar. Portanto, aqui é a casa que representa o povo brasileiro. Por que que não vota? Porque os deputados que representam o povo brasileiro sentem que não é o que o povo brasileiro quer. Bom, é claro que tem um deputado, dois, uma turma que quer liberar droga, liberar maconha, etc. Mas eles são minoria. Sabe o que está acontecendo? Quando um deputado da minoria, e quase sempre tem sido do PSOL, ele perde, a proposta dele é derrotada, aí ele diz o seguinte: agora eu vou recorrer ao Supremo, vou pedir o Supremo para o Supremo provar a minha proposta. E lá no Supremo eu estou começando a ter um grupo de ministros. E é isso que é o perigo para a democracia, porque aí você passa a ter uma ditadura do judiciário. Eles começam a chegar à conclusão o seguinte: olha, se o Congresso não quer decidir, eu decido. É o caso do aborto. Tem projeto de lei aqui propondo legalizar o aborto. Agora, já tem lei no Brasil que diz que se a mulher corre risco de vida, se houve estupro, a lei permite o aborto. Só isso. Fora disso, é crime. Tem projeto na Câmara. Por que que não vota? Porque não tem maioria para votar. Aí, como não tem maioria, agora nós vamos decidir no Supremo? Então, nós acabamos com a democracia. A questão do direito de propriedade, o marco temporal. O Supremo já havia decidido que as terras indígenas são aquelas que estão ocupadas pelos indígenas no dia que promulgou a Constituição. E olha que já tem 13% do território nacional ocupado pelos indígenas e demarcados. É mais do que o suficiente para eles viverem.
Deputado.
Agora, tem um grupo ideológico que quer mudar. A Câmara e o Senado acabou de dizer: olha, vocês estão desrespeitando a vontade do Legislativo. Depois da decisão do Supremo, a gente veio aqui e votou de novo. Então, olha para você ver como é que está.
Deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, queria te perguntar, deputado, sobre o projeto que limita o mandato dos ministros. Ele também tem seu apoio, queria até entender se isso não seria uma revanche, né, nesse momento político de rixa entre, ou pelo menos, não rixa,
tensionamento.
Mas tensionamento entre Congresso e Supremo.
Olha para você ver como é que são as coisas, né? Se o Supremo legisla quando a Câmara não está legislando, ele devia legislar sobre isso, sabe por quê? Esse projeto para poder diminuir ou estabelecer um prazo de mandato do Supremo tem décadas que está aqui no Congresso. E esse projeto não está sendo apresentado agora, não. Nós temos aqui diversos projetos que propõem mudar, por exemplo, a forma de escolher o ministro do Supremo, que hoje ele é indicado pelo presidente da República e sabatinado no Senado. Tem diversos projetos aqui que propõem que o ministro do Supremo seja eleito em lista tríplice por toda a estrutura judiciária do Brasil, o que me parece uma proposta muito boa, mas não tem maioria, por isso não andou. Ora, se tem uma proposta e não andou, aí o Supremo tem o direito e deverá legislar sobre isso. Então o próprio Supremo deveria também legislar sobre essas matérias que estabelecem regras com relação ao mandato deles. Então isso é uma falácia dizer que o Supremo está legislando sobre aborto, sobre droga, por omissão do Congresso. Não é omissão, é porque não tem maioria, você só aprova uma lei com maioria. E o Brasil está virando um país, nós devemos respeitar as minorias, mas nós não podemos ser subjugados pelas minorias. Agora a minoria é que vai decidir. Então acabou a democracia. Começa assim, depois vira um ditador decide e os outros obedecem.
Deputado, mudando de assunto e antes de encerrarmos a sua participação conosco, falando um pouco de política, o PL de João Pessoa está dividido. De um lado, a pré-candidatura do médico Marcelo Quiroga, ex-ministro da Saúde, colocado aí na disputa pela Prefeitura de João Pessoa, tem o apoio da Executiva Nacional do partido. E do outro tem o deputado federal Cabo Gilberto, seu colega de Câmara dos Deputados. O senhor tem acompanhado esse racha interno? Como é que o PL poderia resolver essa equação nacionalmente?
Olha, eu vou te falar como político mineiro que sou. Eu sou presidente do PL em Minas Gerais. Olha que lá nós somos a maior bancada do PL no Brasil. Está lá em Minas Gerais, nós somos 11 deputados federais. Nós estamos absolutamente unidos, coesos, para fazer um grande trabalho em Minas Gerais, fazer o maior número de prefeitos em Minas, prepararmos para que Minas possa dar uma resposta, não só agora em 2024, mas em 2026, a favor do Brasil, retomando o caminho da liberdade, dos princípios que nós defendemos. Agora, você falou dois grandes nomes. Como é que o político mineiro trata isso? Eu festejo, eu vejo que o PL tem dois grandes nomes. Queiroga é uma pessoa altamente qualificada, já provou isso. Cabo Gilberto é uma figura fantástica, meu amigo pessoal. E eu acho que o que nós teremos aí é a união deles. Isso é natural, tem que haver, é a direita, não só deles, a direita, aqueles que, o centro, aqueles que têm um pensamento de que os princípios que o PL defende, primeiro da liberdade, que nós estamos correndo sério risco no Brasil de perder o que é essencial, e a Paraíba é referência para nós na luta pela liberdade, né? A liberdade, o respeito à pátria, à família, né? Aos direitos essenciais da pessoa, são a base do PL, o respeito ao direito de propriedade que está sendo aviltado. Então nós da direita, nós temos um pensamento mais conservador no sentido de preservar aquilo que é importante, não é no sentido de não respeitar minorias. O PL tem compromissos sociais, tem compromissos com as questões ambientais, mas não quer, para isso, desrespeitar o direito de propriedade e outras coisas mais. Então, os princípios do PL é que devem nortear uma união, né, para aqueles que não querem entregar o Brasil definitivamente para o socialismo, que prega a defesa da pobreza, mas que quer é manter o pobre subjugado, manter o pobre para ser explorado politicamente, e é isso que nós temos que combater.
Deputado, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Um abraço e um ótimo dia para o senhor.
Valeu, amigos. Um abraço a todos e estou com saudade de voltar a João Pessoa. Um abraço a todos aí.